quando vocês fazem perguntas, para que vocês tenham liberdade, eu paro a gravação aqui, só gravo a aula mesmo. Bem, agora vamos aprofundar um pouco mais. Então, além dessas relações entre essas partes, com a pessoa e fora dela, há outros fatores importantes. Nós pegamos muitos dessas relações pela maneira como a pessoa se refere à corporeidade dela. Às vezes a pessoa no consultório nos falará de, por exemplo, um mal-estar. Diz, ah, doutor, um mal-estar, não sei o que é, uma angústia. Se isso é uma angústia somática, se isso é um mal-estar somático que a pessoa vive em si e tudo mais, nós vamos pesquisar na historicidade dela e as indicações são sensoriais. Às vezes, por exemplo, voltando a essa moça cuja corporeidade é face, tal qual nós a conhecemos, biblioteca que ela herdou da mãe, vestidos que ela herdou da tia. Isso é a corporeidade dela, o resto é periférico. Se isso é, ela pode se referir a uma angústia somática pela face não se comunicar direito com a biblioteca e por os dois não se comunicarem com o vestido. Aí você enraiza, ela te dá outros elementos, ela pode te dizer que ela se sente fragmentada, como se uma parte dela estivesse no lugar, outra parte dela estivesse em outro lugar, quando estiver dizendo respeito a isso. Pode ser sobre outras coisas, claro. Para saber se está se referindo à somaticidade, à historicidade, à estrutura de pensamento, essa análise vai nos apontar para lá. E aí você sabe onde estão estas questões. Olhem que coisa mais curiosa. Outras vezes, ela diz que foi ao médico. E você diz, o que está acontecendo com você? Ela diz que tem rinite, que tem uma série de questões respiratórias e que ela não, já fez vários tratamentos e que isso atenua aqui, melhora ali, mas piora logo em seguida e tudo. E ela está usando uma terminologia social, quer dizer, na sociedade dos homens disseram para ela e ela tem para ela que corpo é cabeça, tronco e membros. Está com rinite numa parte, fica fungando e tudo mais, e vai ao médico e diz, olha, o problema é esse, vamos ver o que é e tudo mais. Quando você, ao investigar a historicidade dela, constata que para essa pessoa específica, cuja corporeidade é rosto, biblioteca que ela herdou da mãe, vestidos que herdou da tia, e você descobre que estão fazendo uma reforma lá, que os livros pegaram umidade, tiveram que desligar lá o desumidificador e outras coisas mais, e alguns estragaram, e você diz, nossa, precisamos ver como é que estão os seus livros, você está cuidando bem dele. Colocou aquele aparelho que tira a umidade, desumidificador, você está ventilando a sala, você está fazendo isso. E a pessoa fica, lembre, ela vai tomar isso como se você tocasse a pele dela. Às vezes até a pessoa ruboriza. Imagina você estar falando dos livros dela, por que ele deveria ruborizar? É que às vezes é muito íntimo. Você está acessando uma parte dela, sabe? É como se o absurdo médico dissesse para a pessoa, tire a roupa que eu vou examinar, e não fosse o momento, nem o propósito, nem o fim. A pessoa diz, que isso, doutor? O que o senhor está falando? E para elas, a biblioteca pode ser um lugar muito íntimo. Algo demais, delicado. Há pessoas que você diz, me empresta um livro, ela diz, eu não empresto. Eu tenho ciúme dos meus livros, não é assim não. Você pega e vai folhear o livro, ela diz, o que você está fazendo? A pessoa se sente afrontada, insultada. Não é? Olha só como é que é. Para alguns é parte da corporeidade. Claro que nós não temos bola de cristal, às vezes sabemos disso já quando estamos invadindo o espaço da pessoa e até recuar é difícil, porque ela não vai nos perdoar às vezes. Você diz, perdão, olha, mas fica um mal-estar e a pessoa às vezes não sabe te explicar porque ela também não compreende o fenômeno direito. Tudo isso é parte do que estamos estudando. No entanto, quando você descobriu que lá a biblioteca dela é onde estão esses fatores, estranhamente quando ela areja, limpa os livros que estavam alguns puídos, a capa despegada, cuida, coloca o aparelhinho para tirar a umidade de novo, tudo funcionando, estranhamente o que acontece com a rinite, a sinusite e outros aspectos, recuam. Existem fatores nos quais a homeopatia e a alopatia não conversam de jeito nenhum. Não tem trânsito ali. Um deles é desrespeito a isso que estamos tratando aqui. A alopatia, num caso desse, vai suprimir, vai direto lá, não é? Corticoide, outras coisas com essa reação alérgica e tal. E a homeopatia diz, vai agravar o processo. A filosofia clínica vai entrar nessa discussão e vai dizer nenhuma coisa nem outra. Eu tenho que ver na historicidade da pessoa. Em algumas pessoas, vocês, ao suprimirem isso, por exemplo, dando corticoide, uma atitude alopática, vocês resolvem o problema por efeitos de sistêmicos. Por exemplo, na historicidade da pessoa fazerem isso, a pessoa tem um alívio episódico, mas ela diz, começa a olhar ao redor e aí simplesmente ela constata pelo corpo dela, de fato, eu tenho que cuidar da minha biblioteca. Mas foi graças a uma melhora paliativa e periférica que ela pôde então se ocupar da biblioteca. Olhem que interessante. Outras vezes não, não vai haver esse fator. Okay? Vai haver um agravamento sim da situação toda, geral, podendo levar até... Eu me pergunto quantos estados alérgicos, quantas reações sistêmicas, pessoas que às vezes vão a um hospital, como aconteceu com um colega querido nosso, que foi lá operar uma clavícula, uma bobagem, claro, não quero desmerecer, mas eu quero dizer que perto de um problema que a gente considera gravíssimo, como uma cardiopatia e outras coisas, mas, puxa, uma clavícula, não é? É uma redução que ele vai fazer lá e vai embora, e bota uma tala e uma imobiliza aquele ombro, aquele braço, e fica bom depois de um tempo. Morreu! Sabe, outro vai e tem uma pequena complicação, foi operar uma vesícula, tirar uma amígdala, uma amigdalite, uma coisa assim, e houve uma complicação que derivou num estado infeccioso, depois uma septicemia, e o cara morre. Vocês imaginam, tem alguma coisa esquisita acontecendo aqui? É de se perguntar quantos casos assim podem ter como problema, como derivação isso que estamos falando, não é? Eu não sei, temos que pesquisar. Me chamou a atenção, por exemplo, o Tancredo Neves, vocês lembram a morte dele? Diverticulite. Poxa, uma diverticulite, pelo amor de Deus, quer dizer, mas até chegar aquilo, não é? Quer dizer, foi uma fatalidade, uma série de problemas somáticos que começaram a se agravar e levaram o sujeito. O nosso vice-presidente querido que morreu, que é a formação reticular de cânceres que coisa impressionante, né? Que coisa...
Ou outros que
aquelas final, metástases se formando, aqueles focos para cá e para lá, quer dizer, exatamente, né? E outros. Quer dizer, mas aqui o risco da universalização, da generalização. Olhem, há livros que, no intuito de ajudar, atrapalham muito. Por exemplo, livros de O Corpo Fala, não estou me referindo a um livro específico, mas, quer dizer, se eu estou falando aqui com a Isolda, eu cruzo meus braços, cruzo minhas pernas, enquanto ela fala, eu puxo um canto da boca e fico fazendo assim, meneando com a cabeça em sinal negativo, vocês vão dizer, ele não está concordando com o que ela diz. Mas às vezes eu estou fazendo tudo isso exatamente porque eu concordo com ela. Eu estou fazendo tudo isso como quem diz, e aquelas coisas todas que eu estudei que não tem nada a ver, ó, isso que ela está dizendo que tem. Quer dizer, a minha negação aqui não é para ela, mas como eu estou com ela, eu estou sinalizando, então uma leitura apressada, você vai dizer, olha, a pessoa está discordando, não está concordando comigo. Outras vezes, não é o meu corpo médico, cabeça, tronco e membros, que expressa a concordância ao que a colega está falando. Outras vezes é a minha biblioteca ali, que é parte do meu corpo, os vestidos lá que herdei da tia, mais minha face. Então, o que que acontece? Enquanto ela fala, eu pego, vou ali, eu trago um livro e entrego para ela, o que mostra extrema concordância com o que ela está falando. Mas ela pode depois chegar para Marisa e dizer, o Lúcio não concordou com o que eu falei, Marisa. E, no entanto, Marisa vai dizer, olha, ele concordou tanto que ele te deu até um livro, parte do corpo dele, que confirma isso que ele está. Vejam quantos enganos e desenganos. Quando nós entrarmos lá adiante em partes como sexualidade, cânceres e outros elementos, então nós estaremos diante de grandes enganos existenciais. Mas vejam, a gente tem que contextualizar. É natural que esses enganos tenham acontecido por conta de pessoas que tentaram ajudar. Ok? Agora vamos contribuir com tudo isso, e é o intuito desse curso, Filosofia Clínica, para as somaticidades e tudo mais. Nós vamos finalizar esse curso lá no mês de junho, mostrando a prática, o que fazer, os elementos submodais diante dessas coisas todas que estamos vendo.